Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Sua Bíblia em 1 de João, capítulo 3. Já nós leremos a partir do versículo 19. 1 de João, capítulo 3. Estamos meditando nessa carta de João, depois de termos meditado no Evangelho de João. A carta foi escrita logo em seguida, e lá no Evangelho ele queria que todos entendessem quem era Jesus e crescem no Jesus certo, e não num Jesus inventado, num Jesus criado. Na primeira carta ele continua com o mesmo objetivo, mas agora ele quer que nós tenhamos não só a certeza da nossa fé, mas a certeza que nós temos um testemunho genuíno por termos uma fé genuína. Quem tem uma fé genuína tem um testemunho genuíno, e é isso que João está nos ajudando a entender diante da realidade de falsos mestres que estavam desprezando o que era o pecado, quem era o Senhor Jesus Cristo e como viver a vida cristã. Estavam propondo um tipo de misticismo gnóstico. Uma primeira escola de gnosticismo começou a surgir no final do primeiro século, de misturar algumas ideias gregas, da filosofia grega, junto com os ensinos de Jesus Cristo, e isso estava prejudicando o entendimento de fé e levando a um testemunho mau, porque as pessoas estavam dizendo, já que a carne é má, você pode viver o que você quiser com ela, que não afeta o seu espírito, como se nós fôssemos duas entidades diferentes, uma material e uma imaterial. E João escreve dessa perspectiva. Nós já temos orado no culto, e nós queremos então continuarmos pensando, e eu queria que você pensasse comigo, como é possível ter certeza de salvação depois de algumas afirmações tão contundentes que João fez na primeira carta? No capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Ele está escrevendo para salvos, para a igreja. E ele diz que se alguém diz que guarda o mandamento de Jesus, que o conhece, melhor dizendo, e não guarda o seu mandamento, é um mentiroso, porque não conhece a verdade. No versículo 9, ele vai dizer, aquele que diz estar na luz e odeia o seu próximo, o seu irmão, até agora está nas trevas. E quem está nas trevas não é um salvo, não é um filho de Deus. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, ele diz no verso 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Como ter certeza de salvação depois dessas afirmações? Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, e uma melhor tradução, ou uma tradução mais clara do que ele quer dizer, que o diabo vive pecando do princípio até agora. Porque ele usa um tempo verbal que reconhece que o diabo continuava cometendo as mesmas práticas quando a carta foi escrita. Aquele que pratica o pecado vive como diabo, não como Jesus. Vive como filho das trevas, não como filho da luz. É isso que ele está dizendo. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como nós sabemos isso? Qual é a evidência que nós temos que não pertencemos mais à morte, mas agora pertencemos à vida? A vida que é dada por Jesus Cristo. Como nós sabemos disso? Sabemos porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece nas trevas. Como ter certeza de salvação depois dessas afirmações. Os versículos 19 a 24 do capítulo 3 da primeira carta, o apóstolo João, ele vai falar sobre essa certeza de salvação depois de ter feito todas essas afirmações. E ele diz assim, verso 19: e nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome, em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O apóstolo João vem nos dando, desde o capítulo 2, versículo 28, uma instrução sobre qual é a consciência que o Filho de Deus tem. E esse trecho que acabamos de ler nos ajuda a entender mais uma parte da consciência que tem o Filho de Deus. E agora ele quer que a gente entenda que um Filho de Deus tem a consciência acerca do privilégio da segurança da salvação, de que nada pode afastá-lo disso. O verso 19, ele diz assim: e nisto conheceremos que somos da verdade. O que nós podemos afirmar acerca do nosso testemunho que autentica que temos uma fé genuína? O que podemos dizer acerca da nossa fé e do nosso andar que afirma que somos salvos? Ele vem dizendo de uma consciência que o Filho de Deus tem. O Filho de Deus tem consciência que foi amado pelo Pai. Capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Amados, somos filhos de Deus, ele diz no verso 2. Então ele vem, desde do início desse capítulo 3, construindo conosco algumas evidências de que somos filhos de Deus. E ao nos dar essas evidências, ele vem também nos ajudando a ter uma consciência de como vive o Filho de Deus. Não basta saber que você e eu somos filhos de Deus. Se nós entendemos que somos filhos de Deus, nós temos responsabilidades diante de Deus. E ele vem fazendo essas afirmações. E as responsabilidades estão muito ligadas a um viver em santidade. Se você tem consciência que é filho de Deus, mas vive na prática do pecado, você é um mentiroso. Porque todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, e ele então não pode revelar um testemunho saudável se ele está vivendo do lado da transgressão, se ele está vivendo do lado do transgressor, e o transgressor mencionado aqui é o diabo. Verso 6, todo aquele que permanece nele não vive na prática do pecado, não é que nunca peca. Mas não vive na prática do pecado, porque viver na prática do pecado é um estilo de vida de quem não o conheceu, de quem não conheceu a Cristo, de quem não viu Cristo, de quem não foi chamado por Jesus e entendeu a salvação. Só que depois de João mencionar tudo isso, havia a possibilidade de uma dúvida: como saber se eu sou salvo? Porque eu não sou perfeito. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então eu entendo que permaneço nele, mas eu ainda peco. Aquele que permanece nele ama o próximo. E como nós vimos semana passada, não ama o próximo escolhendo quem é o próximo, mas ama o próximo como Jesus ama o próximo. Porque o amor, ele não é gerado e movido por aquilo que fez ou por quem é o próximo, mas por Deus. No capítulo 4, se Deus permitir, a gente vai gastar bastante tempo só falando desse assunto. Aí você pensa, se quem pertence a Deus não vive na prática do pecado e ama o próximo, eu acho que eu amo, mas quando eu leio isso, eu sou acusado. Eu luto e lido com os meus pecados na maior parte do tempo. Mas quando eu ouço João dizendo sobre não viver na prática do pecado, eu também me lembro que eu sou muito orgulhoso, que eu alimento a ira com muita facilidade, que eu sou muito egoísta, enfim. Que eu ainda tenho muitos pecados que não me deixam ser parecidos com Jesus. E talvez aqui nós poderíamos perceber, e podemos, melhor dizendo, perceber que João, ele vai parar o que ele está dizendo para trazer para a gente, possivelmente, uma digressão. Em literatura, digressão é aquele recurso utilizado para afastar a atenção da linha central de argumento para incluir alguma nova informação que é ligada, mas talvez secundária. Eu não acho que isso seja secundário. Mas depois de João nos chamar a atenção sobre o estilo de vida que o Filho de Deus tem, antes de terminar isso, ele quer que nós não percamos de vista que mesmo lidando e lutando contra os nossos pecados, mesmo lutando e lidando para amar ao próximo, nós não podemos nos esquecer quem garante a nossa salvação. Para não depositarmos às nossas obras a segurança da salvação. E é isso que ele faz aqui. Então o que liga os versículos 11 a 18, que foi o tema da mensagem da semana passada, a versículo 11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Agora o versículo 19, nisto conheceremos que somos da verdade, é o que procede da verdade. E o que procede da verdade é o que vem de Deus e não o que nós podemos produzir. Nós somos responsáveis por obedecer, nós somos responsáveis por mortificar a carne, nós somos responsáveis por termos um estilo de vida como o de Cristo. Mas o que sustenta e garante a nossa salvação não é isso que nós fazemos, isso dá testemunho de que somos salvos. Se uma pessoa vive na prática do pecado, eu não posso testemunhar que ela é um salvo, porque ela não está vivendo como Cristo. Se uma pessoa odeia o próximo ou escolhe quem amar ou quem não amar, eu não posso testemunhar que ela está seguindo Jesus. Mas a salvação pertence ao Senhor. Por isso a consciência da filiação nos persuade quanto ao privilégio da segurança de salvação. Se nós temos consciência de quem somos diante de Deus, então nós somos persuadidos acerca do privilégio que temos de uma salvação segura. Não assegurada por nós, mas assegurada pelo Senhor. Se há consciência da nossa filiação, se há consciência da obra de Cristo, uma consciência que João produz no Evangelho inteiro, que ele repete já em vários trechos aqui da primeira carta, se há uma consciência de quem somos em Cristo, essa consciência nos persuade quanto ao privilégio que temos de não depender de nós a salvação. Porque se a salvação dependesse de você e de mim, nós perderíamos. Nós perderíamos. Se a salvação dependesse de nós, nós perderíamos. Há três persuasões oferecidas por João aqui. Aí eu estou usando o conceito de persuasão com aquela ideia ligada à crença e convicção. Se nós temos consciência da filiação, nós somos persuadidos. Há convicções e crenças claras acerca da segurança da nossa salvação. Acerca não só de quem somos em Cristo, mas de qual é o efeito de vivermos como filhos de Deus. E a primeira persuasão nos diz que consciência, ela nos traz uma consciência persuadida pela onisciência de Deus. Qual é a consciência do filho de Deus sobre o privilégio da segurança eterna? O filho de Deus tem uma consciência persuadida pela onisciência de Deus. Olha o que diz o verso 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. João começa nos falando de uma fonte interna de segurança, que é o coração. Só que ele fala dessa fonte interna de segurança, que é o coração, querendo chamar a nossa atenção que o nosso coração pode nos enganar. Quando ele fala de coração aqui, ele está falando de mente, de consciência. Ele usa essa expressão algumas vezes, se referindo a isso. No verso 17 do capítulo 3, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração. Ele está falando de uma consciência, ele está falando de uma mente, de uma decisão. No versículo 19 ele menciona isso, no versículo 20 ele menciona isso, no versículo 21 ele vai mencionar coração. É as únicas vezes que João vai usar essa expressão na epístola, e ele tem uma aplicação bem direta para nós. Em todas elas, ele está se referindo ao centro de nossas vontades. Em todas elas, ele está se referindo ao centro onde as nossas decisões são tomadas, onde a nossa vida é movida. Sobre tudo que se deve guardar, diz Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Senhor Jesus Cristo diz que o que contamina o homem é o que sai do coração. E a palavra do Senhor também diz tantas vezes de que é ali que nós vamos poder expressar e ter a convicção da nossa fé. Está falando da nossa mente, da nossa consciência. E aí João diz assim, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração. Isso vai trazer tranquilidade para nós. Porque no verso 19, ele diz assim, conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o quê? O nosso coração. Algo ou alguma coisa ou alguém estava tirando essa paz. Os hereges com seus ensinos errados sobre o que era a vida cristã estavam confundindo a segurança da salvação. Estavam fazendo acusações para cá ou para lá que não eram verdadeiras. Agora, um herege, um incrédulo, ele sempre vai nessa direção. Quando o Senhor Jesus Cristo está instruindo e está ensinando, ele fala isso lá no Evangelho. Ele diz, porque ele cegou os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Jesus diz que é ali no coração, ali onde as nossas crenças são construídas e firmadas, que nós vamos crer ou não em Jesus, que nós vamos confiar ou não em Deus, que nós vamos depender de nós mesmos e das nossas vontades ou do Senhor. Então a consciência persuadida pela onisciência de Deus é uma consciência que tem uma fonte interna de segurança. Mas a fonte interna de segurança, que é o coração, precisa ser avaliada, porque o coração do homem é enganoso. Então nós precisamos lidar com esse julgamento. A expressão acusar é um termo que se refere a julgar algo como sendo mal ou condenar. Se o nosso coração, se o centro dessa nossa consciência nos chama a atenção e nos acusa, talvez de falta de fé, fé na crença, uma crença em Cristo, nós precisamos entender essa fonte interna de segurança que só pode ser baseada em Cristo. Quem tem que controlar o nosso coração? Não é que o coração não é essa fonte interna de segurança. A questão é que esse coração não pode ser entregue a nós. Ele tem que ser entregue e consagrado a Deus, para adorar a Deus. Então ele vai ter a consciência correta acerca da sua própria fé. Para deixar isso bem claro, João diz que não apenas a persuasão da onisciência de Deus mostra que Deus está influenciando as nossas crenças que vêm internamente, mas também que ele não só temos uma fonte interna de segurança, mas temos uma fonte eterna de segurança, que é onde o nosso coração deveria ser submisso. Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração. E porque ele é maior que o nosso coração, ele conhece todas as coisas. O nosso coração não é onisciente, mas Deus é onisciente. O nosso coração pode nos enganar, mas Deus nunca é enganado pelo nosso coração. E a nossa crença, quando consagrada, e tendo o foco em Deus, na sua mensagem e na sua obra, esse coração, ele pode servir como uma fonte interna de segurança, porque ele não é autônomo. Ele é submisso a Deus, que conhece todas as coisas e é maior do que ele. O que João quer que nós entendamos é que enquanto que a insegurança vem na tentativa de confiar no próprio mérito, a segurança vem da comparação entre as certezas de um coração confuso e as certezas de um coração confiado num Deus soberano. Se nós confiarmos só em nossos corações, nós vamos nos confundir. Mas se entregarmos nossos corações e a fonte de toda nossa consciência ao Senhor, nós vamos ter segurança. Porque é Ele que nos dá essa segurança. É Ele quem confirma essa segurança. Então, um filho de Deus precisa ter uma consciência persuadida pela onisciência de Deus e não pelo seu julgamento, porque o nosso julgamento pode falhar. O que nós aprendemos com isso? Que nunca deveríamos desprezar as acusações interiores, porque elas podem ser verdadeiras ou não, mas elas sempre serão úteis. Não deveríamos desprezar essas nossas acusações, fugir delas com muita rapidez. Se alguém vive na prática habitual do pecado, deveria questionar a salvação. Se alguém vive contemplando os próprios desejos do coração, satisfazendo os desejos do coração, deveria questionar de fato a salvação. Porque se ele chega à conclusão que é salvo, ele vai se envergonhar do que vive. O Senhor me salvou quando eu tinha 8 anos. Com 15 ou 16 anos, acho que 16 já. Eu estava num show, lá no Morumbi, no meio do estádio. E no meio da madrugada, o Senhor incomodou meu coração de um jeito, me dizendo, se Jesus voltar agora, você vai para o céu. E eu tinha certeza que era salvo. Eu abaixei a minha cabeça envergonhado, dizendo, eu vou para o céu porque a salvação vem do Senhor. Mas não é daqui que o Senhor deveria me levar. Não era aqui que eu deveria estar se Jesus vem buscar a gente agora. E isso aconteceu sem querer ser místico, mas num céu que estava armando para chover. E Jesus vem nas nuvens. Como que numa situação dessa você não questiona se é salvo? Se eu sou salvo, o que eu estou fazendo aqui? Porque aqui não é lugar de um salvo. Deus não está sendo glorificado, eu aqui no meio de um show. Se o seu coração te acusar, não despreze isso. Não fuja disso. Porque simplesmente pode ser um engano seu, depositando confiança em outras coisas acerca da sua salvação, e esse engano precisa ser corrigido. Mas talvez você nunca foi salvo, é só um religioso que frequenta uma igreja, tem uma Bíblia, faz umas orações lá, mas isso não significa salvação. E é uma oportunidade de poder se aproximar do Senhor. Se aproximar do Senhor. Nunca deveríamos desprezar as acusações, mas usar todas elas como uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus. Porque se você não é salvo e deu ouvidos a uma acusação assim, e isso vem do Senhor, Ele está fazendo isso para te levar à salvação. Ele está tirando a paz do seu coração para te levar à salvação. Por aqueles 3 anos que eu fiquei afastado do Evangelho, todos os lugares que eu entrava, todos os shows que eu ia, e eu fazia isso semanalmente, toda vez que eu entrava lá, eu tinha certeza que aquele não era o meu lugar. Certeza absoluta. Eu tomava, se a certeza é absoluta, né? Ah, aí eu tomava os negócios para esquecer, ia dançar, ia e para esquecer. E Deus não me deixou em paz um dia sequer. E eu briguei com Deus por 3 anos, querendo uma coisa que um filho de Deus não deveria desejar. Para mim, Deus deu a oportunidade de uma restauração e de um retorno. Tenho alguns amigos que cresceram comigo na igreja e que nunca mais voltaram. Eu não sei se são salvos, mas se hoje eu tivesse que testemunhar deles, eles passaram 15 dentro da igreja e 25 fora da igreja. E aí não é o dentro e fora da igreja aqui, é só uma expressão. Não despreze a acusação, porque pode ser um meio legítimo de Deus estar sondando o seu coração para te ajudar a renovar as convicções de fé, mas também para te confrontar sobre a sua vida. Nunca deveríamos dar ouvidos à voz interior como garantia para a salvação. Essa é uma outra aplicação importante aqui. Nós não a desprezamos, que é uma oportunidade de investigar o coração, de sondar o coração, de uma autoconfrontação. Ao mesmo tempo, não acredite que você é salvo, porque a sua voz interior diz isso. O coração é enganoso. Ninguém é salvo porque acha que é salvo. É isso que João quer que nós tenhamos certeza. Ninguém é salvo porque acha que é salvo. O único e legítimo meio de termos a garantia da salvação é o Senhor Jesus Cristo. Nada mais. Nada mais. E sabe uma coisa importante para a gente pensar nisso? Talvez seja recobrar aquilo que o profeta Isaías diz em Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Por isso João diz, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração, porque Ele conhece todas as coisas. A consciência que um filho de Deus tem que ter sobre o privilégio da segurança da salvação, em primeiro lugar, ela tem que ser uma consciência persuadida pela onisciência de Deus. Deus conhece. E se você quer se assegurar, e se você quer descansar acerca da sua salvação, se você quer encontrar paz acerca da sua salvação, se apegue em Deus. Na palavra de Deus revelada, na promessa de Deus revelada. Você não precisa de uma mulher de coquezinho fazendo oração forte para dizer se você é ou não é forte, se você é ou não é salvo, se você é ou não é pecador. Você não precisa de um charlatão dizendo que é um apóstolo e receber uma revelação de Deus na semana para dizer se a sua salvação é legítima ou não é legítima. Você já tem Deus que diz isso para você, na palavra. E isso deveria te trazer medo, porque é Ele que salva ou condena. Não aqueles que estão hoje dizendo quem é e quem não é salvo. A consciência da filiação nos persuade quanto ao privilégio da segurança da salvação. Nós devemos nos alegrar por podermos ter certeza da salvação. Amém? Isso é um privilégio. E é um privilégio extremamente delicado. Porque se você conversar com um incrédulo sobre certeza de salvação, isso vai ser uma arrogância imensa. Tenta explicar para um incrédulo a certeza de salvação. Ele vai te chamar de arrogante. Como você pode ter certeza de um negócio desse tamanho? Por que você vai ter certeza de que lá na sua religião você pode ser salvo e o restante do mundo não é? O homem natural nunca vai discernir as coisas espirituais, não vai conhecer a mente de Deus. Mas um salvo pode, porque ele vai às Escrituras e ele é iluminado pelo Espírito de Deus para a compreensão das Escrituras.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador, um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.